Mais uma edição do Sem Falta, como sempre com o nosso áudio-árbitro Pedro Henriques, que já está aqui connosco. Vamos olhar para a prestação da equipa de arbitragem neste Benfica 3 Newcastle 2. O Benfica conquista a Eusébio Cup no primeiro jogo pré-2002-2003 no Estádio da Luz, no jogo que também serve para apresentação aos sócios. Pedro, primeiro que tudo, boa noite e começamos como sempre pela apresentação da equipa de arbitragem neste jogo chefiada pelo árbitro Nuno Almeida.
Sim, destaco sempre apenas dois elementos, o Nuno Almeida como o árbitro de campo, também fruto da sua boa prestação da época passada e da sua classificação, isto porque ele não era internacional, ficou em terceiro lugar e, portanto, acaba por ter aqui, digamos, neste início de temporada, um prémio ao ir arbitrar um destes jogos de apresentação das ditas equipas grandes. E João Pinheiro, o árbitro internacional, o mais bem classificado da época passada, que aparece também na condição de vídeo-árbitro. De resto, o vídeo-árbitro tinha três elementos, também um pouco naquela linha de que estes jogos são importantes para as equipas de arbitragem para treinar, e neste caso ter três elementos, mesmo em lances menores ou em outros lances, eles estão a treinar, estão a ver os lances, estão a ver todas as situações diária, e portanto isso serve o chamado treino em função real, e isso é bastante bom também para a equipa de arbitragem.
Vamos também analisar os lances capitais do ponto de vista da decisão da equipa de arbitragem. Começamos pelo minuto 11 com um cartão amarelo mostrado cedo, tendo em conta que é um jogo particular, mostrado a Bruno Guimarães, jogador do Newcastle. Foi bem mostrado este cartão, Pedro?
Sim, bem mostrado. É uma infração cometida sobre o Rafa. Por um lado, cortou um contra-ataque, o Rafa ia já disparado a entrar no meio-campo, já estava no meio-campo adversário, e por outro lado, a própria entrada em si, uma entrada que nós dizemos bastante dura, tecnicamente chamamos de negligente, acaba por ser o motivo pelo qual o árbitro bem mostrou o cartão amarelo, porque não obstante ser um jogo de preparação amigável, os árbitros cada vez mais têm estas indicações para não facilitarem, porque a tendência normal, e neste jogo também aconteceu um outro lance em que teve vida amarela, a tendência normal é, por ser um jogo amigável, não ter o rigor disciplinar de um jogo, entre aspas, normal, ou pelo menos oficial. Mas aqui o árbitro bem a seguir aquilo que é dito, até para segurar o jogo de início, e mostrar o cartão amarelo, que foi bem mostrado, claro.
E provavelmente a explicação não vai ser muito diferente. 9 minutos depois, João Mário vê também um cartão amarelo.
Sim, aqui é também uma entrada durinha, negligente, sou Almiró, é uma entrada fora de tempo, ele João Mário ainda tenta encolher o pé, mas já não conseguiu parar o movimento e acaba por dar ali com a sola do pé, com a sola da sua bota no pé do seu adversário, e portanto pelo mesmo motivo da entrada acaba por o árbitro mostrar o cartão amarelo, e como tinha também já mostrado um jogador do Newcastle, faria todo o sentido mostrar ao jogador do Benfica, e lá está, para segurar o jogo, para mostrar a equidade e para controlar aquilo que era importante controlar neste jogo, a parte disciplinar, que é sempre aquela que muitas vezes nestes jogos falham para os árbitros e fogem aos árbitros.
Assegurar o jogo e o critério, Nuno Almeida. Vamos já para a segunda parte, minuto 54 de jogo, ou 9 da segunda parte. Houve protestos dos jogadores do Newcastle por uma mão que foi parar ali ao braço de Gilberto, mas Pedro, há razão, ou havia razão para marcar penalti na grande área do Benfica?
Não. Boa decisão, é um pontapé livre, a bola é metida, digamos, para o posto contrário, se cair já junto à linha de baliza, acaba por, digamos, tentar fazer um cruzamento de novo, e a bola vai contra o braço de Gilberto. Tem o braço dobrado, encolhido, junto ao corpo, sem ganhar qualquer volumetria, com a intenção clara de nem sequer ter interceptar a bola, digamos assim, e por isso é uma bola um braço não intencional, não deliberado, sem volumetria, em posição normal. Os fatores que fazem com que neste caso concreto não seja motivo para o pontapé de penalti. De resto, o VAR perdeu muito pouco tempo a ver, porque o lance é tão fácil de se observar em repetição, à primeira, que o VAR praticamente não fez ali nenhuma pausa, e o pontapé de canto que resultou daí foi praticamente batido na sequência.
Avançamos mais uns minutos, minuto 72, cartão amarelo, mais um mostrado a um jogador do Newcastle, desta feita para o central entrado na segunda parte, o Dan Byrne. Bem mostrado?
Sim, bem mostrado. É uma situação em que o João Mário, à saída do seu meio-campo, faz um passe, já se desembaraçou da bola, já fez o passe, o Byrne, que ia na sua perseguição, não consegue parar o movimento e acaba por também, uma vez mais, entrar ao pé do João Mário, de forma dura, negligente, e o árbitro bem a mostrar o respectivo cartão amarelo.
7 minutos depois, vamos abrir este livro e depois fechá-lo e depois voltamos. Já vão perceber porquê.
Exato.
Cartão amarelo mostrado a Joe Ellington, o brasileiro, que também entrou na segunda parte do Newcastle.
Sim, o Joe Ellington, acho que toda a gente lhe chama Joel, mas pronto, o Joe Ellington acaba por levar um cartão amarelo por aquilo que depois vamos já dizer a seguir. Portanto, vou deixar a explicação a seguir, porque ele não concorda que o árbitro, que inicialmente parecia que ia dar um pontapé de canto a favor da equipa do Newcastle, tenha agarrado na bola, porque houve um jogador do Benfica que ficou lesionado, e no recomeço, em vez do árbitro Nuno Almeida ter dado o pontapé de canto, que aparentemente era isso que iria, que toda a gente pensava que iria acontecer, a favor do Newcastle, acabou por dar, ou por fazer, mais concretamente, uma bola ao solo na área do Benfica e para o guarda-redes do Benfica. Já vou explicar, já no lance a seguir. De qualquer maneira, este cartão amarelo surge pelos protestos demasiado ostensivos e vivimentos que o jogador teve para quanto o árbitro, e o árbitro mostrou-lhe cartão amarelo, e portanto, quando é por protestos, eu vou sempre aceitar como boa essa decisão.
E não te interrompendo muito, vamos já a esse lance que pode ter ficado algo Exato. Confuso, não é, para os adeptos em casa, mas Pedro, Exato. Houve uma bola ao solo, vinha de um canto, não é, e de repente um canto transforma-se numa bola ao solo na área do Benfica.
Exatamente.
Força, Pedro.
Explica-se de forma rápida que é assim: há um jogador do Benfica que fica lesionado na zona do meio campo, a bola prossegue, isto é, a equipa do Newcastle continua o seu movimento de ataque, só que o árbitro, e só me apercebi depois quando fui puxar atrás o filme, acaba por interromper o jogo ainda antes do pontapé de canto. Se o árbitro, se a bola tem sido pela linha de baliza e o árbitro tivesse, portanto, dado o canto e depois fosse fazer a assistência ao jogador, obviamente tinha que começar o jogo tecnicamente com o pontapé de canto, só que o árbitro, enfim, se calhar não deveria ter feito, mas fez, acabou por interromper o jogo ainda com a bola dentro da dita grande área, neste caso do Vlaco Dimos do Benfica. E portanto, a regra que mudou em relação às bolas ao solo é: quando um árbitro interrompe o jogo, não para assinalar uma falta, não para assinalar nada, mas apenas, por exemplo, como é o caso de interromper o jogo porque há um jogador lesionado e portanto convém ir assistir, e este foi o entendimento do árbitro, normalmente essa bola ao solo é para o jogador que tocou, para o jogador ou para a equipa desse jogador que tocou a bola em último lugar. Como, quando o árbitro interrompeu o jogo, a bola estava dentro da grande área, mais conhecida, portanto, que é o conhecimento que nós temos, a grande área, que no fundo tecnicamente chama-se área de penalti, a bola ao solo, que de antes era disputada por dois jogadores e que agora normalmente é para o jogador que tocou a bola em último lugar, passa a ser, e esta é a zona de exceção, são as áreas, passa a ser para o guarda-redes que defende aquela baliza. E, portanto, independentemente de quem tocou a bola no teu lugar. Portanto, dito de outra maneira, quando o árbitro interrompe, a bola estava dentro da grande área do Benfica. Quando o árbitro recomeça o jogo, tem que ser bola ao solo para o guarda-redes, neste caso para o guarda-redes do Benfica, que é o guarda-redes daquela baliza. Todos os colegas do Vlaco Dimos, todos os adversários do Vlaco Dimos, têm que estar no mínimo a distância de 4 metros, de acordo com a regra. E, portanto, neste caso, o árbitro acabou por agir bem na perspectiva que interrompeu o jogo antes. Eu acho que uma questão de bom senso, já que não interrompeu o jogo lá, enfim, quando houve a lesão, depois do Newcastle ter lançado todo aquele ataque até lá à frente, deixava que a bola saísse para fora do terreno do jogo e teria todo o tempo do mundo para ir depois assistir ou ver o que é que se passava com o jogador, e aí já comecei com o pontapé de canto. Os jogadores não entenderam esta interrupção antes, mas o protesto não é por isso, é que o jogador não percebe da interrupção e não percebe sequer como é que é.
É que perdemos momentaneamente o Pedro Henriques. Estávamos a discutir ou a analisar um lance de bola ao solo na grande área do Benfica. O lance é relativamente confuso, mas creio que a explicação do Pedro Henriques ficou suficientemente bem clara, foi claro, e é uma regra relativamente recente, e também os jogadores aqui a mostrarem que terão de se habituar, e daí um primeiro cartão amarelo mostrado a Joel Enen. Creio que já te tenho novamente aqui, Pedro Henriques. Temos alguma instabilidade na ligação com o Pedro Henriques. Falta-nos apenas abordar um último lance neste jogo que valeu a vitória ao Benfica e a conquista da Eusébio Cup. Pedro Henriques, vamos então a essa...
Já cá estou.
Isso, vamos então a... Minuto 82, a expulsão do Joel, então, depois daquele primeiro amarelo, 3 minutos
Sim.
antes.
Exatamente, para o protesto. Aqui a explicação é esta. O árbitro, portanto, o que acontece é que é uma entrada bastante dura do Joel sobre o Florentino, depois ele também já se tem desembaraçado da bola. O árbitro comete um erro, que é ter dado a lei da vantagem. O Joel tinha visto um cartão amarelo há 3 minutos, o árbitro tinha essa certeza, essa consciência, porque acabou de lhe mostrar um cartão amarelo. E, embora a lei permita que seja para um amarelo, para um segundo cartão amarelo que dê expulsão ou até para um vermelho direto, a lei permite que o árbitro possa dar a lei da vantagem se realmente houver uma clara vantagem. Ora, esta situação acontece a mais de 50 metros da baliza, acontece ainda no meio-campo do Benfica, e portanto nestas situações de segundo amarelo ou até de vermelho direto, o ideal para segurar o jogo é matares ali o jogo, porque realmente a lei da vantagem tinha que ser uma situação, se o jogador fosse por ali fora, para assim, enfim, marcar um gol, não é o caso. E o árbitro não fez isso, e depois a seguir vem cá atrás e mostra efetivamente o cartão amarelo, e acaba por ser o segundo e expulsar o jogador. Agora, há aqui um aspecto que é muito importante, é que aquela entrada, no meu ponto de vista, não deixa qualquer dúvida de, nas repetições, porque em jogo jogado eu faria o mesmo, porque é difícil um árbitro perceber. É um pisão que é muito mais do que negligente, é uma falta completamente grosseira, ou seja, um uso de força excessiva que põe em risco a segurança e a integridade física do seu adversário, neste caso adversário, que era o Florentino. E, portanto, era um lance de VAR, porque era para cartão vermelho direto. E mesmo que o árbitro já tivesse expulso, como aconteceu com o segundo cartão amarelo, o árbitro teria que ir ser chamado, iria ao monitor, porque era, sendo sempre um lance de interpretação, tinha que ir ao monitor, verificava que era para cartão vermelho direto, e teria que, mesmo que o jogador já não estivesse lá, explicado ao capitão, ao delegado, ou se o jogador não estivesse lá, que retirou o cartão amarelo e que mostrava vermelho direto, diretamente. E, portanto, isto era importante. Enfim, não percebo porque é que, sobretudo um árbitro com a experiência e com a qualidade que tem o João Pinheiro, não fez este processo que era o indicado, que era do cartão vermelho direto. De qualquer maneira, para o jogo, o importante é que a equipa ficava com menos um em qualquer que fosse a circunstância. Exato. E, digamos que para o jogo, digamos que a verdade no sentido de que ficar com menos um está reposta. Sob o ponto de vista mais técnico, há aqui um erro. Isto fosse num jogo com observador e com nota, o árbitro iria ser bastante penalizado por esta situação e sobretudo o vídeo-árbitro.
E vamos ver se não é penalizado pelo nosso áudio-árbitro. Chegámos ao momento da verdade. Nota para esta prestação e para este teste também de pré-época. Não nos podemos esquecer que as equipas de arbitragem também estão em pré-época.
Eu vou dar...
Força, força, Pedro.
Claro. Sim, vou dar nota 5, que ainda é positivo, mas claramente afetado por este lance. Eu não fiz referência a todos os lances. Houve aqui uma ou duas situações de cartão amarelo que o árbitro não mostrou e que podia ter mostrado, e nós no direto tivemos a ocasião de falar isso algumas vezes. Portanto, disciplinarmente, o Nuno Almeida não esteve de forma correta, e este lance acaba por também não estar correto. Primeiro, porque era cartão vermelho direto. É um mal menor, por isso é que dou nota positiva, porque acaba por a equipa do Newcastle ficar com menos um, que isso é que era o importante em relação àquilo que vamos dizer que verdade desportiva daquele lance. De qualquer maneira, a árbitro e VAR aqui teriam que fazer melhor, se calhar o VAR até mais do que o árbitro, porque o lance para o árbitro não é assim tão fácil, e portanto acaba por penalizar uma prestação que tecnicamente o árbitro esteve bem, disciplinarmente acho que cometeu alguns lapsos, e este sendo o maior. De qualquer maneira, nota 5 para a equipa liderada por Nuno Almeida.
Mais um sem falta entregue. Como sempre, com o Pedro Henrique, estivemos a analisar os lances capitais da equipa de arbitragem no Benfica 3, Newcastle 2. Pedro, muito obrigado. Um abraço e até à próxima.
Obrigado. Obrigado.